Feche os teus olhos. Glória a Deus, avivamento, né? Glória a Deus. Criança é avivamento. É muito bom. Se os pais precisarem de apoio, nós temos aqui os nossos diáconos, o pessoal do infantil, amém, queridos? Vamos adorar o Senhor através da palavra. Que Deus seja conhecido nessa mensagem, naquilo que Ele quer falar conosco. Eu creio que Ele quer falar conosco, amém? Feche os teus olhos. Quem nos acompanha da mesma forma, prepara o teu coração e, através das plataformas do culto online, que você possa receber de uma forma muito especial que Deus tem preparado. A palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficiente. Para tudo que ela foi determinada, ela vai se cumprir. Pai Celestial, nós oramos aqui, entregando a mensagem, entregando esse momento. E pedimos, Senhor, nos aproxima desse altar onde o Senhor está. Através da nossa adoração, através do nosso coração em ouvir a Tua palavra, no tempo de ofertar, de entender os princípios e de Te reconhecer. O que nós pedimos agora, Senhor, nessa interferência que vem do alto, nos conecta através das cordas do Teu amor. Nos posiciona, Pai, no lugar que o Senhor nos preparou, que é o lugar dos filhos na mesa. Que o Senhor se apresente poderosamente através dessa mensagem, apesar e a despeito da nossa condição. Perdoa-nos, justifica-nos, capacita-nos a entender os códigos eternos da Tua palavra. Eu apresento esse ambiente e peço, Pai, que nada do inimigo seja permitido. Que o selo do sangue de Jesus Cristo seja derramado em cada dimensão, em cada espaço dessa casa que aqui estamos, desse prédio. Em cada família que está aqui representada, a ter reverência dos Teus santos anjos. E cada conexão que há, Pai, nas plataformas, a Tua presença, Espírito Santo, possa amplificar. E seja inibido, através da luz do Senhor, todo tipo de trevas. Seja cancelado toda palavra maldita e toda demanda, Pai, oculta, virtual, no astral ou física, seja cancelado pelo sangue de Jesus. Fala conosco. Eu apresento a minha vida com os meus irmãos obreiros que estão trabalhando hoje. Santifica-nos, perdoa-nos e adequa-nos. Capacita-nos apenas sermos instrumentos e ferramentas. Fala conosco. Abre os céus desse ambiente e visita as nossas vidas. Assim te agradecemos em o nome de Jesus e você diga amém. Quer aplaudir? Pode aplaudir porque é bom. Ele é glorificado. E a tua mão esquenta. Livro de Lucas, capítulo 12, verso 22, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 22. Eu oro para que você perceba Jesus na tua vida. Que o Espírito Santo quebre todas as cadeias e barreiras. Tudo aquilo que estava te distraindo seja cancelado. Livro de Lucas, capítulo 12, verso 22, diz assim. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observais os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm dispensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Até aí. A forma como Jesus se dirige é uma forma muito profunda. E quando você coloca o teu coração na perspectiva de que é o Senhor ensinando os filhos, que é o próprio Pai falando com seus filhos amados, quando Jesus fala, vocês não conhecem o Pai, mas quem vê a mim vê o Pai. As palavras que eu digo não são minhas, mas eu digo as palavras do meu Pai. É interessante que a profundidade, a origem desse ensinamento é o coração de um pai. Quem vê o seu filho para ensinar os filhos perdidos, irmãos que estavam afastados. As razões de Jesus se voltavam ao básico, às necessidades básicas, relacionavam-se à sobrevivência. É interessante que nesse período, alguns filósofos ensinaram que alguns procurariam somente essas necessidades básicas, embora muitos outros sentiam que muitas pessoas podiam adquirir posses, contanto que não saísse do seu caminho. Os cínicos, contudo, não possuíam nem nada entre os judeus da Palestina, mas os essênios repartiam todas as suas posses com os demais. Fala da sociedade como ela se compunha ali. Em nenhuma parte Jesus proíbe posses. Isso é muito importante a gente entender, porque é uma distorção. Ah, então quer dizer que eu tenho que abandonar tudo? Não é isso. Mas ele ensina prioridades. e desafia cada um de nós a forma de viver como um seguidor, como um discípulo verdadeiro. Hoje nós vivemos uma sociedade ávida por sucesso em todas as áreas, com isso o surgimento de muitos pensadores que trazem consigo segredos, entre aspas, que ao serem compartilhados por um certo custo, prometem mudanças que levam às bênçãos. Eu não sou contra o coach, eu acho que tem muitas pessoas que são especialistas, que devem ser pagas pelo conhecimento, pela busca, por tudo que investiram na sua carreira, eu acho muito bom. A questão é que as pessoas estão buscando segredos, e quando você vê, não é isso. A crítica aqui de Jesus é para aqueles que buscam viver de uma forma que a ansiedade, a preocupação com os cuidados é uma constante, é uma neurose, uma preocupação. Não estou dizendo que você seja uma pessoa responsável, que sabe equilibrar um orçamento, que sabe desenhar os gastos, as entradas e as saídas, e saber quando é tempo de avançar, de recuar, de apertar, afrouxar o cinto ou apertar, ok, mas quando isso se torna algo muito acima de uma normalidade. Essa é a maneira mais fácil de errar, acreditando que há um método. Qual o problema hoje? As pessoas querem um método para resolver os anseios, principalmente os anseios ligados ao ter. As pessoas querem métodos, eu te falo porque eu já procurei métodos também. E a vida moderna hoje se tornou métodos. Emagrecer sem passar por uma reeducação alimentar, uma mudança de mente. Eu trabalhei na indústria farmacêutica por um bom tempo, e o segmento que eu atuava numa época da minha carreira era ligado à obesidade. Uma medicação revolucionária que nós trouxemos da Suíça, maravilhosa, com respaldo de tudo que é a escola de medicina, principalmente da Suécia, Larry Ostrom, que foi um grande nome da endocrinologia, trouxemos para o Brasil numa palestra maravilhosa, no Leopoldo, lá em São Paulo, tudo mais, falando sobre alimentação, tudo mais, e sabe qual é o contexto principal? Você começa a mudar quando muda na hora que compra o que vai comer. E alguns fizeram a dieta dos pontos, Alfredo Halper, um grande nome da endocrinologia, e outros mais, eu poderia citar aqui, mas as pessoas no profundo, do profundo, queriam buscar um método. A pílula que você emagrece, estou falando de obesidade, pode ser em outras áreas também, tá? Mas é a experiência que eu tive, só abrindo parênteses aqui, método. Mas as pessoas não querem um processo. A maneira mais fácil de errar é quando a gente acredita que é um método para resolver o anseio. E aqui Jesus estava falando sobre os ansiosos, eu e você, que nós passamos por ansiedade. Não tem ninguém aqui imune à ansiedade. Jesus diz uma coisa que foi o que me marcou, e por isso o texto hoje. A vida é mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes. Nós invertemos. A imagem é mais forte que a essência. E está tudo errado, queridos. Quando a imagem é mais forte que a essência, eu não estou falando que ser saudável é se preocupar excessivamente com a imagem, está errado também. Mas eu estou dizendo que a gente quer passar para as pessoas, não é a gente, isso cansa. Máscara cansa. As pessoas querem buscar Jesus para não ir para o inferno. A consequência de relacionamento com Ele é que eu não vou para o inferno, eu vou para o lugar que Ele me preparou, eu vou ficar com Ele. E aí eu tenho autoridade contra o inferno. As coisas invertem. Eu vou na igreja, sabe por quê? Porque eu venho aqui para ouvir a palavra. A igreja é para a gente ouvir a palavra. E a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Aqui congregamos, aqui nos conhecemos, estabelecemos vínculos. Aqui é um bando de enfermos e pecadores que estão sendo marcados pela graça, a redenção e o perdão, buscando um caminho de mudança. Não estou dizendo que estamos na condição permanente de pecado, que nós erramos, não só que não peque. Eu sou inconformado com esse posicionamento, e por isso eu luto contra isso, como você deve lutar. E nós precisamos nos ajudar. A vida é mais que o alimento, o corpo é mais que as vestes. A liberdade, o contentamento verdadeiro são encontrados na dependência exclusiva de Deus. Olha que louco isso. A verdadeira liberdade, a verdadeira paz, o contentamento verdadeiro é quando você sabe que depende de Deus. E você pode ter renda passiva, e isso é muito bom e estratégico, sim, sou a favor de tudo que é investimento, que é lógico, que é legal, ético, moral, ok. Só que eu dependo de Deus. Eu passo todos os dias por alguns hospitais, e todos os dias quando eu me lembro, eu levanto as mãos e oro. Toda ambulância que passa por mim me chama atenção. porque a Linete tem uma necessidade de vida urgente. Isso me faz estar mais perto de Deus, me faz ser mais dependente. Quando eu entendo que cada passo que eu dou eu dependo de Deus, eu estou ligado no processo e não no método. Quando eu sei que estar aqui hoje é um processo de Deus na minha vida, de obedecer, sabendo que eu poderia estar com muitas desculpas para não estar aqui hoje, mas eu tenho um compromisso com aquele que me amou e me perdoou, isso para mim é uma alegria. Apesar da luta que a gente sofre num dia, às vezes para pregar a palavra, é uma guerra. Mas é uma alegria estar aqui, porque eu entendi o processo. O argumento aqui apresentado contra, afronta, né, confronta a inutilidade de gastar tempo preocupado nas coisas que Deus já tomou conta. Se Deus está no nosso futuro, por que eu tenho que ficar desesperadamente ansioso? Por que vai acontecer? Eu tenho que estar responsável e lúcido com a maneira que eu chego nesse futuro. Se Deus tem como um plano a família e eu sou solteiro, eu sei que Ele vai preparar uma pessoa, um cônjuge, que eu estabeleci alguns critérios, que tema o Senhor, que creia na sua palavra, que queira ter uma vida saudável, eu vou encontrar essa pessoa em um determinado momento da minha vida, não vou forçar a barra. Se eu sei que Deus me chamou para poder ser usado no ministério, eu ainda estou só pegando palavra, não estou meu time ainda de ser usado na igreja, nas áreas da igreja, eu estou na responsabilidade. Agora, se eu estou aqui me distraindo, achando que estou só para perder tempo, como é que eu vou encontrar meu processo, meu propósito? Uma vez que nem os animais, Jesus disse aqui, nem as plantas se preocupam com a comida ou com a roupa, a gente não deve se preocupar. Como Deus cuida deles dia após dia, Jesus nos ensina que cuida à medida que buscamos o seu reino. Buscai o seu reino e sua justiça, e as demais coisas serão. Se eu soubesse disso no início do meu processo, eu lia, mas não entendia, estava cego ainda. Muito sofrimento eu pouparia. Mas o sofrimento é importante, porque é uma das maneiras de Deus visitar a gente e fazer a gente reconhecer Ele. São processos. Saber disso nos permite desfrutar uma vida de uma forma equilibrada, e isso é fé. A fé é nos levar a viver de uma forma equilibrada. A prova daquilo que eu não vejo é a confirmação daquilo que eu espero, e eu me relaciono com esse invisível de uma forma equilibrada. Agora, quem deseja ter e não entendeu quem é, vai acabar no diálogo com a serpente. E aqui eu quero remeter vocês para o início do processo do engano, da história. Gênesis capítulo 2, verso 16. Aqui tem muito fundamento, é por isso que eu estou sempre voltando em Gênesis, em todas as mensagens. Eu amo citar muito Gênesis, porque é o início, né, o processo. Quando havia equilíbrio, e aí a desarmonia entrou pela desobediência. Gênesis 2, 16. Criação, tudo bonitinho, e haja luz. A terra sem forma vazia, tudo de acordo com o coração do Criador. Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Criador, o Senhor, disse isso. Morte é o fim da vida natural que resultou da queda em pecado. A morte entrou como consequência da desobediência do homem, embora ele tivesse sido advertido a respeito disso. E quando nós erramos naquilo que fomos informados, o ato de desobediência, ele nasce de uma forma tão perigosa, nos tornamos inconsequentes. Quando eu tenho informação, eu não respeito a informação, eu sou inconsequente, porque eu não estou olhando para aquilo que vai acontecer quando eu quebro uma aliança. E eu já tive que viver aconselhando pessoas no gabinete, vivenciar situações muito difíceis e dolorosas. E o que eu extraio dessas questões de dificuldade são grandes ensinamentos, que pessoas que não se preocuparam com a consequência se arrebentaram e perderam até a família. Não falo isso para causar nenhum mal-estar, mas que a gente se atente. Quando nós temos tudo, mas nós olhamos para fora através da cobiça, e a cobiça é a mãe do pecado. Ela promete, mas não entrega. Aqui nós vemos isso. Havia duas árvores no Éden, diferente das demais. Eram árvores espirituais. Antes da queda, o homem convivia normalmente com a dimensão espiritual. Uma árvore era do conhecimento do bem e do mal, que abriu os olhos do primeiro casal para o pecado. a outra árvore era chamada árvore da vida, que daria a vida eterna. E se o homem comesse dela depois de ter pecado, poderia remover a consequência da morte física, mas permaneceria eternamente perdido. E o que ocorre no Jardim do Éden? Um método foi apresentado. Um atalho para ter autoridade foi proposto. Uma forma rápida de ser como Deus foi mostrada. O olhar diferente para o desenho original proposto por Deus. O desejo pelo sucesso, só que pela ação da serpente. Sabendo disso, o que o inimigo faz? Distorce. Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e disse esta à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a distorção. Não foi de toda a árvore. Ela responde aqui, a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ela coloca uma palavra em cima da direção de Deus: certamente morrerás, certamente não morrereis. Por quê? Aqui ela explica o método. Porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo bem ou mal. O método era esse: você vai ser como Deus. Esse é o método, ser como Deus, conhecendo tudo. O relato contido nessa passagem apresenta aqui o processo da tentação como é conhecido e muito, muito divulgado, muito ensinado. Então a serpente ofereceu como opção algo muito atraente, que era proibido por Deus. E por quê? Porque Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele, e a base dessa verdade é a obediência, que traz harmonia com os propósitos dEle. Então eu tenho harmonia com Deus quando eu obedeço. Eu sei que as coisas que vão me ocorrer, que Ele planejou, é para algo bom ali no final. Todas as coisas colaboram conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ok? Então, se eu sou chamado por Deus, eu vivo o processo, eu sei que esse processo de alguma maneira vai contribuir para um crescimento, para um amadurecimento, para uma grande lição, para uma grande bênção, porque eu amo a Deus. E nessa reflexão nós vemos que a serpente levou Eva a duvidar do processo. Vocês comem de tudo, dessa árvore você não vai comer. Vocês são livres. Deus mostrou. Mas a serpente enganou. Ele duvidou, ela fez a Eva duvidar do processo, porque ela apresentou um método. Você vai ser como Deus. Queridos, por trás dessa justificativa tem uma revelação. Toda vez que um dano, uma responsabilidade é poupada por um caminho não legal, não moral, não legal, moral e ético, um dano vai acontecer, mas nós nos desculpamos, nós minimizamos o pecado. Foi só um peguinha, foi só um rolezinho, foi só, a gente diminui para se afastar da responsabilidade de que a casa caiu. E nessa reflexão, na dúvida, a dúvida desconstrói princípios. As dúvidas desconstroem princípios. Tudo que Deus preparou, a pessoa começa a duvidar, a incredulidade, e o incrédulo não vai viver promessa, e ele justifica que ele não vive a promessa porque Deus não é bom, mas ele nunca foi responsável com a parte dele, e leva tempo. Deixa eu explicar algo: promessa é um processo que leva muitos anos. O pai da fé, chamado Abraão, levou anos para ter o seu filho da promessa com Sara, 25 anos aproximadamente. 25 anos. Nós temos aqui testemunhos, não sei se a Sabrina está aqui, o Gustavo, 15 anos esperando em Deus. Vai ver o casamento deles, a presença de Deus. Olha, eu já me emocionei em alguns casamentos, mas o casamento da Sabrina, nossa intercessora, eu comecei a chorar. Estava mais emocionado que os próprios noivos que eu conheci. Quando eu via ela, eu via a história dela, do preço que foi pago, de como ela caminhou, de como ela foi obediente, sempre firme na sala de intercessão, sempre sorrindo. A gente teve a graça de poder acompanhá-la em todos esses anos. A gente viu o coração, a integridade. E chegou o Gustavo, cara íntegro, com uma história linda, verdadeiro, homem de honra. A presença de Deus era uma coisa que ali constrangia. E eu, ministrando o casamento, me senti muito tocado pela presença de Deus. Como em vários outros, graças a Deus, como um dos privilégios de ser pastor, de apresentar crianças, fazer batismo e fazer cerimônias de casamento. Dúvidas desconstrói os princípios. e a ação foi descaracterizar a imagem de Deus no coração de Eva. Descaracteriza a imagem de Deus, faz você duvidar. E quando você se afasta de Deus, você começa a acreditar só nas suas próprias convicções, só na força do teu braço, só no seu jogo de cintura, como diz o Falcão do Rapa, a minha fé é meu jogo de cintura e não tem nada a ver, porque a fé é rendição, fé não é força, fé é rendição naquele que é maior do que eu. Fé é quando as minhas forças acabam, a minha fraqueza é conhecida, o poder dele se estabelece na minha fraqueza, e aí eu conheço o poder de Deus. E quando ela descaracteriza a imagem de Deus no coração de Eva, ela abre o caminho para entrar com tudo no coração do homem. Não morrereis, o argumento de Satanás para enfraquecer a fé que Eva tinha em Deus. E assim fez com que ela acreditasse que não teria consequências, porque ela seria como Deus, o método. Não vai ter consequência, está tudo certo. Você atingiu o topo, você chegou. E nós somos tentados acreditando que podemos administrar nossa vida baixando a régua dos padrões esperados de filhos de Deus como santidade. Qual é a recompensa da obediência? Santidade. E o que a santidade te oferece? Você vê Deus. Qual é a recompensa de andar com Deus? Qual é a recompensa de obedecer? Qual é a recompensa de orar, jejuar, santificar, buscar a Deus, andar na linha, tirar os seus olhos do pecado? Você tem santidade. O que a santidade te dá? Te dá acesso, te dá intimidade, te traz autoridade. Se nós tivéssemos um desenho espiritual de um processo de santificação na vida de uma pessoa, a pessoa ela vem suja, ela vem encardida, ela confessa os pecados, ela reconhece a condição, ela faz a reflexão de onde ela está, mas onde Deus quer que ela esteja, ela sai daquele lugar de escravidão, como era uma pessoa presa no pecado, escravo do inferno, presa de Satanás, e o Senhor vai e quebra as algemas através da obra do seu Filho amado na cruz, Jesus Cristo, e a pessoa vai para a presença do Senhor, as vestes são arrancadas, novas vestes são dadas, ela conhece a Deus, ela se relaciona, aquilo que estava vazio é preenchido pelo amor, e ela passa a relacionar com Deus, e quanto mais ela vê, mais ela adora, mais ela se transforma a imagem e a semelhança, e isso traz autoridade. A autoridade te faz fluir, te faz vencer, te faz caminhar no processo e terminar na direção que Deus te chamou. Pode aplaudir o Senhor que é santo. Ele está arrancando pessoas dessa estrutura e levando para a providência, levando para a autoridade. Processo. Sem perceber, a morte está operando no nosso coração, o nosso espírito, e o preço é alto. A morte se instala principalmente no espírito, e é definida na Bíblia como separação de Deus. No diálogo com a serpente, Eva deixou de manter o seu coração na direção que havia recebido do Senhor. Eles eram livres, eles tinham extensão de poder, autoridade é extensão de poder. Ah, mas para que serve a autoridade? Começa a fluir em autoridade, você vai ver o que serve. Você orar e Deus responder, você clamar e Deus intervir, você ter uma sabedoria diferente, você ser acrescentado de coisas que as pessoas naturais não têm. O homem natural desconhece as coisas de Deus, o homem carnal ele deseja o pecado, mas o homem espiritual se relaciona com Deus, ele se relaciona com o sagrado, ele gosta de preencher as coisas do coração dele com as coisas de Deus, ele está vivo. Extensão de poder, autoridade. E qual o tesouro que havia no coração deles? Aliança nascida em Deus. Toda aliança nasce em Deus. E essa aliança faz com que eu pertença ao Senhor. Senhor, eu oro para que nenhuma manifestação seja permitida neste lugar. Tudo que for mencionado agora no nome de Jesus. E todo testemunho é para glorificar o teu nome e envergonhar o inferno. No ano de 1990 eu caminhava no engano e eu servia a Satanás. E servia num sistema religioso, de muito sacrifício, de muita bagunça, de muita cachaça, zoeira e pecado. E um belo dia, numa noite mencionada, que era específica, uma noite para fazer o mal, manifestaram várias coisas. Quando olharam para mim, eu, Alexandre Salles, 1990, uma das questões, uma das entidades que virava, esse eu não posso. E por que não pode? Porque esse é do homem lá de cima, no meio de uma quebrada. E eu nem sabia que eu pertencia ao Senhor, mas eu já tinha uma promessa. Minha avó e meu avô paterno serviam a Deus. Eles eram da Assembleia de Deus e oravam pela sua família. Eu sou o neto que levou a extensão do cajado para o meu avô para frente. Eu sou a redenção da família, porque nenhum primo e neto se conectou com Deus. Mas eu levei a sério, porque já havia uma promessa na minha vida. E o inimigo não toca naquele que tem marca da promessa. Você tem uma marca do sangue do Cordeiro. Quando você levanta a sua mão, você entrega o teu coração a Jesus. O Espírito Santo entra, e a eternidade teu nome é conhecido, no inferno você é temido, e no céu você é conhecido. Pode aplaudir aquele que é santo. Eu tenho uma aliança com Deus, eu nem sabia. Você tem uma aliança com Deus e nem sabe. E essa aliança fala que você pertence. Eu tenho uma aliança aqui. Com a mulher que eu olhei e falei, pai, se o Senhor me der essa mulher, eu vou casar com ela. E ter uma aliança não é simplesmente carregar, é honrar uma aliança. Há um preço nessa aliança, existem desgastes na aliança. Mas eu tenho essa aliança. E eu quero honrar essa aliança. Eu temo por essa aliança. Não brinco. Eu tenho uma aliança com Deus. Estou num contexto de pessoas que muitas vezes não querem saber de Deus. As pessoas querem saber de si mesmas. É escolha. Jesus nunca veio fazer cabo de guerra. Olha, vem logo para o céu. Quer? Me segue. Não quer? Fica aí. Jovem rico. Jovem rico. Jesus, o que hei de fazer para herdar o reino dos céus? Sabe os mandamentos. Honra pai e mãe, babá. Todos esses eu tenho feito desde a minha juventude. Ah, é? Quer ser perfeito? Pega tuas riquezas, todos os seus bens, vende e dá aos pobres. Pega e me segue, você vai ter um reino do céu. Ficou triste porque ele tinha muita riqueza e o coração dele estava lá. Ele falava a partir do lugar onde ele estava na riqueza, ele não queria o reino, queria status. Reino é morte do eu. Reino é você colocar como última prioridade as coisas que te fazem vaidoso. Não estou falando que tem uma vida legal, ter uma vida equilibrada, ser um cara abençoado e próximo, não tem nenhum problema. Só que isso não é um valor, isso não é Deus na minha vida. Uma vez nós estávamos numa conversa, numa reunião de pastores, e chegou um cara, um produtor musical muito usado por Deus, um cara da igreja e tudo mais. Ele falou, aí o AP falou, cara, e aí meu, que você não está vindo, como é que tá? Não sei o quê, vai ter. Pô, eu estava produzindo a fulana de tal, uma famosa aí. Mesmo, cara, você não está vindo mais na igreja, pô, você é adorador, você toca violão, você papapá, não sei o quê, ah, mas é o que estava perguntando. E falava o nome daquela artista. Aí o AP olhou para ele e falou, deixa eu falar uma coisa, essa fulana de tal é Deus? Você está falando dela mais do que você falava de Deus, cara? Que estranho. Cadê a glória de Deus na tua vida? Sabe a única coisa que presta na gente? A presença dele. Se a presença dele sair, nós somos um trapo de imundícia. A nossa justiça é nada. O que a gente produz é pecado. Se a glória dele sair, já era, irmão. Eu dependo dele. E essa paixão, não é porque eu não saio do primeiro amor, eu só tenho um único amor. Eu aprendi isso com Carlos Anacondia, traduzindo ele. Eu só tenho um único amor, com que ele me visitou. Eu não vou brincar. Ah, o primeiro amor, eu só tenho um único amor. Eu dependo dele. Todo dia eu lembro disso. Eu sei de onde eu saí. Eu sei quem eu sou sem ele. Eu trago a memória que me traz esperança. Eu sei quem eu sou sem ele. Eu sei quanto custava a minha noite de beber, de zoar, de arrebentar. Eu sei como hoje é bom estar feliz, estar firme, estar com saúde, está bem. O inimigo odeia esse tesouro, a nossa aliança com Deus, e por isso ele traz toda a sorte de ideias para roubar, destruir e matar os propósitos de Deus na minha vida e na sua vida. Apresentar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele fez com que Eva olhasse intencionalmente para contemplar e observar uma proposta de um método. Resolve bronca hoje, aposta aqui que você ganha tanto ali, coloca aqui que você vai dar um up, você vem na madrugada, vai te... Aí quando você toma uma ré do mercado financeiro e perde tudo, opa, botou dinheiro aonde? Não orou antes, não buscou, não jejuou, não trabalhou em princípios legais? Quis... Não existe método. Deixa eu falar uma coisa para você, se tem uma proposta, se ganhar dinheiro rápido, é roubada, 100% roubada, te falo com 49 anos que eu estou, não existe, não existe. Ah, porque o cara ganhou, virou nada, mentira, tem falcatrua, é processo, é trabalho, é suor. A palavra diz que o suor do nosso rosto, nós comeremos o nosso pão. Isso é princípio. Tenta burlar, lá na frente não se sustenta. Ah, mas o cara é tramposo, está sempre bem. Uma hora a casa cai, uma hora a conta vem. Se não vem a conta na terra, vem na conta do céu, que é pior. E um método para que fosse uma receita de autoridade. Só que Deus nos chama, já começa a encerrar, a um processo. E todos nós estamos num processo intenso de ajuste nesses últimos tempos. E sempre que nós encaramos uma crise, uma dificuldade, uma das coisas mais importantes é a forma que nós vamos lidar com tudo que ocorre. Aí é o processo. Como é que um casamento se supera? Lidando com a crise. Como é que você começa a ter autoridade na área financeira? Entendendo o que é a conta negativa. Como é que você valoriza e se torna um profissional acima da média? Cara, quando você precisava de emprego e não tinha, e te dá uma porta, o cara trabalha pra caramba. O cara é o primeiro a chegar, o último a sair, o cara faz com excelência, como se fizesse para Deus, como diz o Evangelho, ó, a carta de Paulo. Por quê? Porque ele sabe o que é não ter. Eu valorizo a saúde porque eu já estive no hospital, 3 dias olhando para o teto do hospital, Deus falando comigo. Eu valorizo porque eu já tive uma moto boa, uma moto simples, e fico feliz da vida, tá? Me resolve. Você se torna prático quando você é libertado, liberto da vaidade, dessa coisa difícil, desse chiclete que cola na gente, da vaidade. A vida se torna mais funcional. falo isso todos os dias para minha filha. Por que eu como salada? Eu amo, mas não vejo a hora de comer uma salada. Não, porque é funcional, faz eu ter saúde. Sempre que nós encaramos uma crise, uma dificuldade, a forma como vamos lidar é a coisa mais importante, que começamos a entender um processo. E como é que podemos atravessar um desafio de uma maneira que a gente avança da forma correta? Quando eu estou alinhado à promessa de Deus, no senso do futuro. O processo mostra o futuro, não uma coisa imediata. O método é imediato. Resolve isso, perde 10 quilos. Resolve aquilo, sai o barco. Não, eu tenho que mudar minha alimentação, tenho que mudar minha mentalidade. Quem dorme mal, vive mal. Quem dorme bem, vive bem. Eu durmo, um dia começa na hora que eu durmo. Não adianta, querido, a gente está sendo destruído. Estudos mostram que o ser humano passa em média aqui na América 2 horas e meia rede social. Isso foi falando no congresso de batalha. Agora, se eu pego um dia tem 144 mil minutos. Se eu pego 14 mil minutos, 14 mil minutos, acho uma coisa assim, segundos, uma coisa assim. 15 minutos por dia. E oro. 15 dias. 15 minutos por dia eu oro. Busco a Deus. A minha vida muda. Então quando eu começo a ter senso de futuro, o que é processo? Senso de futuro. Você entra na faculdade e se forma em um mês, me desculpa, esse curso de 2 anos não se compara com uma faculdade de 5, 10 anos, desculpa. Ah, filho, tudo bem, te dá, te aprimora, te dá capacidade, te dá ferramenta, mas a autoridade, primeiro, nem a faculdade dá autoridade, é o campo, é o dia a dia. É quando você vai para o dia a dia, você vai sentindo o dia a dia. Ah, fiz a faculdade e tal, beleza, vai para o campo, como estagiário você quebra a cara não sei quantos anos para se tornar uma pessoa médio, pleno. Qual é o senso de futuro que você tem? É o processo que você aceitou. Eu me converti. Qual é o meu futuro? Glória eterna. A maior esperança de um cristão é a salvação dele com Jesus. Qual é a maior alegria? Quando eu encontrei a Valéria, eu vou ficar em santidade para casar com essa mulher, porque essa mulher é tudo que eu quero na minha vida, como minha esposa está do meu lado. Eu ensino o senso do futuro para minha filha todos os dias. Fala, cara, tem que estudar, não tem alternativa. Estudar, ter vida com Deus e fazer esporte. Acabou, é isso. Tua obrigação é essa e acabou. Ponto. Aqui é a regra da casa. Ah, pai, mas se eu for fazer jiu-jitsu com aquele cara que é chato, você vai fazer jiu-jitsu com as pessoas que é difícil. Porque é na dificuldade que você vai entender que você cresce. Não se cresce comendo mamão papaya. Se cresce comendo arroz e feijão. Também. A esperança acende no coração daquele que tem senso de futuro. Ou seja, eu estou no processo. Repete comigo, eu estou no processo. Eu não sei qual. Mas a gente está buscando. Agora, quando eu olho fora do senso do futuro na minha vida, eu apenas enxergo o caos. Tem lutas que eu vejo, que eu vivo, eu falo, meu Deus, para que isso? E que nem são minhas, mas de pessoas que eu tenho que ajudar. Eu falo, meu Deus. Porque a pessoa não teve senso de futuro, não foi responsável. Agora, quando tem alguém sobrecarregado, certamente tem um sem vergonha de folga. Aí tem que equilibrar a balança. Se eu estou sobrecarregado é porque tem gente que não está fazendo papel. Uma vez a pastora deu uma aqui, tinha uma menina que estava enrolando bem a ela, né? Tem uns aconselhamentos, o cara quer sugar a gente, eu não deixo mais, não deixo, eu recebo, amo, tem pastor, tem presbítero, mas não deixo ninguém me sugar mais, sabe por quê? Porque eu tenho limite. E tinha uma pessoa que estava brincando, a Valéria é zica, falou, eu não vou trabalhar por você, se você quer ajuda, se ajuda também. A gente fica aqui se desgastando, orando, aconselhando, ora, expulsa, e não sei o quê, e o cara, quer levar a sério ou não quer? Já viu um personal trainer? O cara vai fazer você andar, ai tá bom, ai, você não quer 10 quilos de ombro? Tá bom, vou botar só 2 então, para você ficar sempre atrofiado. Não, negão, vamos levantar, vai ralar, vai doer, tá doendo. Se não tem ganho, sem no pain no gain, é isso aí, né, Laurinho? Sem dor não tem ganho. Jesus quer que a gente seja treinado com a cruz. A cruz é que te leva para a glória. Não há glória sem cruz. As pessoas querem sucesso antes do sacrifício. Nem no dicionário tem isso. Se eu olho fora do processo, minha vida é um caos. E qual o futuro? Qual a visão de futuro que você tem? Qual é o processo que você está vivendo? Vai mostrar. Nós somos o que, não somos apenas o que nós pensamos ser. Nós somos o que lembramos, nós somos o que nós esquecemos, nós somos as palavras que nós trocamos, nós somos os erros que cometemos, nós somos os impulsos que cedemos e nós somos a visão de futuro que a gente desenvolve. Hoje pode estar havendo um câmbio, uma mudança, uma transição. Confronto da palavra, que eu preciso todos os dias, eu recalculo a minha rota, eu sigo na direção da promessa, e todos aqueles que recebem uma promessa, eles descobrem, não métodos, mas eles começam a viver os processos. todos aqueles que recebem uma promessa, eu e você, não descobrem métodos, mas são convidados a viver um processo. Louvor, se prepara. Vou dar aqui alguns exemplos de pessoas que foram marcadas por promessas, mas tiveram que viver processo. Só para te lembrar. Abraão, qual que era a promessa? Pai de multidões. Qual foi o processo de Abraão? Peregrinação, deixou casa, família, tudo mais. Altares que ele levantava a Deus, uma visão transformada em Gênesis 15, 17, você começa a ver lá. Aí ele teve a prova suprema da fé em Gênesis 22, depois tornou pai de multidões. Você tem noção de quantos anos foram isso? Muitos anos. A promessa é que ele fosse pai de multidões, e o processo? José do Egito. Qual era a promessa? Autoridade sobre a família, porque quando ele via, ele era o que resplandecia mais, ele era o manto, ele era o ramo que florescia, os irmãos não. A promessa dele é que ele governaria, ele seria o maior da sua família. E qual foi o processo que ele teve para se tornar lá na frente quem ele foi? Rejeição da família, dos irmãos, a escravidão, a injustiça, a prisão, a presença de Faraó e depois o governo. Vou além, Moisés, qual que era a promessa de Moisés? Libertador de Israel. Qual foi o processo? A chamada Noreb. Depois a chamada, ele teve o confronto com ele mesmo, confronto com o Faraó, murmuração do povo, ele teve o tempo do Sinai que não foi fácil. Depois ele se tornou um homem que viu a promessa de ser liberto do Egito. Mas quem continuou porque ele pecou no coração dele? Foi Josué. Qual era a promessa de Josué? Tomar posse da terra prometida. E qual foi o processo de Josué? Primeiro, confrontar o medo dele. Lidar com desproporção, ele sempre era menor, o Jericó, era a guerra, era as nações, tudo mais, que ele tinha que limpar aquela terra de Canaã, ele teve que aprender com derrota, principalmente lá em Ai, e depois ele teve que assentar as 12 tribos, e foi o maior gestor administrativo militar da história, Josué. Davi, qual a promessa? Um rei segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel. Processo, leão, quando era novinho pastor, urso, quando era novinho pastor, a rejeição familiar, o Golias, que gigante que ele derrotou, os filisteus, a perseguição de Saul, que tinha inveja e ciúme dele, os seus próprios impulsos, seus próprios erros, mas foi o maior rei da história. Ele é mencionado como o Davi, andou nos caminhos do seu pai Davi, raiz de Davi, Jesus, raiz de Davi. Eu encerro aqui, queridos, com o maior exemplo de todos, que é Jesus. Ele teve o processo dele, a promessa, Messias, Salvador. Mas qual foi o processo de Jesus? Ele deixou a sua glória, ele se tornou homem, ele foi rejeitado, ele sofreu injustiça, ele foi humilhado, ele foi ferido. Só que, quando ele venceu a morte e ressuscitou, o nome dele é conhecido como Rei dos Reis e Senhor de Senhores. Todos passam por processo. Talvez você veio aqui hoje por um processo, nem sabe. Talvez você está lutando aí porque não quer entrar no processo. Você quer uma saída pela direita. Não existe saída pela direita. Isso é método, cuidado com método. Eu vim aqui para te alertar hoje, é um processo. Quer envelhecer bem? Come bem, dorme bem, faz atividade física. Quer ser usado por Deus? Se arrepende dos seus pecados, se mantém na posição. Santidade é o estilo de vida para o resto dos seus dias na terra. Saber lidar com o não de Deus, o não das pessoas e o não de si mesmo. Não tem um homem que não esteja sendo usado por Deus, que não está sendo quebrado em alguma área, que é uma família. Então abandona o pecado. Cada um sabe. Talvez você tenha muita dúvida pela frente, faculdade, trabalho, processo. Ah, eu penso em ser um dia um diretor de arte, área financeira, área tal, comercial, ser um representante. Eu posso dar meu testemunho para encerrar aqui rápido. Eu sou de origem de uma família muito simples, num bairro chamado Vila São Pedro, em Santo Amaro, uma quebrada lá perto de Interlagos, Zona Sul. Eu venho de uma família que os pais se separaram quando eu tinha 9 anos. E quando meu pai sai, a minha questão financeira, social, cai muito, porque minha mãe tem que abandonar o avental e começar a vender roupa para me sustentar. E nós somos criados nessa situação, e meu irmão, na fase pré e depois adolescente, com minha avó ajudando. E foi com muito desafio, muito sacrifício. O que minha mãe pôde me dar foi um bom estudo, e com muito sacrifício, por um tempo. Depois eu tive que trabalhar desde cedo. E sabe qual era o meu objetivo? Ter minha independência, ter uma minha autonomia, ser uma pessoa de bem. Eu joguei toda a luta que eu vivia de não ter o pai perto, porque eu sou órfão de pai vivo, no trabalho, para poder ser alguém. Errei, pequei, tive vícios, cometi erros de um jovem, até que eu conhecesse Jesus. E aí, quando eu conheci Jesus, eu comecei a prosperar e eu cheguei num momento maravilhoso como executivo de multinacional francesa, área diagnóstica e farmacêutica. Foi por isso que eu vim para cá. E um belo dia eu vi tudo isso que eu estava construindo e projetando um crescimento, um voo ainda maior. O Senhor pediu para entregar tudo. Eu fiz isso de coração, com alegria. Sabe por quê? Eu não vi uma igreja cheia, eu não vi um mapa bombando, eu não sei quantas pessoas, e sei o nome. Eu só queria obedecer, porque era o que Deus estava pedindo, meu coração queimava. E cada passo que eu dou, eu vejo o cuidado de Deus. Não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso, tenho certeza disso. Fui sondado aí, o que você quer dia dos pais? Eu olhei para Valéria e falei, Valéria, de boa, está tudo bem. Sabe quando você chega num nível que você fala, cara, eu só preciso do Senhor. Eu ansiava por tal moto. E acho legal, se puder ter, eu quero ter de novo. Ah, eu queria fazer tal experiência, tal viagem. Sabe aquelas coisas que você busca naquela viagem? Legal, mas se não for também, eu quero estar com Deus. E aí está a riqueza do homem, a sua caminhada com Deus. Sabe por quê? Tudo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, ou você escolhe método, ou você se abre num processo. Eu quero encerrar, não vou pesar na tua hoje, fica tranquilo. Tem um lançamento da marca aí para trazer, boné, corta-vento, gandola, para a galera que quiser ir cafezinho que veio de Minas. Mas deixa eu falar de verdade, cara. Eu quero andar na presença de Deus na simplicidade. Eu quero reconhecer Deus nas questões mais elementares da vida que a gente não presta atenção que é Ele. Pula fora do método, sabe por quê? É roubada, perda de tempo. E se abre o processo. O processo vai doer, vai te amassar, vai ser difícil. Vai calejar, vai até talvez te deformar em alguma área aí. Jacó, ele tinha uma promessa, ser pai das 12 tribos, se tornar Israel. Quando é que Jacó se torna Israel mesmo? Depois procuro na Bíblia, no Vale de Jaboque, lugar que o anjo luta com ele. No momento dele confrontar uma história de 20 anos que ele havia guardado debaixo do tapete, da treta dele com o irmão dele, Esaú, ele achava que Esaú ia matar ele, e ele vai ter encontro com esse irmão dele. Ele passa pelo Vale de Jaboque, e ali o Senhor se apresenta. Ele fala, não deixa, e o anjo queria se ausentar, fala, não te deixarei subir enquanto você me abençoar. E o anjo pergunta, como é que você se chama? Ele fala, Jacó. E o anjo fere a coxa dele. Israel é o teu nome. Você é vencedor com Deus, porque você lutou com Deus e prevaleceu. E sabe qual é o sinal de Jacó? Israel? Anda manco. Está machucado aqui, ó. E ficou. E toda vez que as pessoas perguntavam, eu chamava ele de Israel, porque Jacó tinha morrido. E essa era uma marca para ele lembrar que ele passou pelo vale da decisão e aceitou um processo. Tem marcas que a gente carrega, que é fruto do processo. E que não é feio carregar uma marca, porque é parte da tua história com Deus. Agora, quem quer método, foge do compromisso do processo. Quem quer método, não leva a sério. Há 19 anos, ajuda a cuidar dessa igreja. Muitos passaram aqui que só quiseram métodos, foram abençoados e pularam fora. Receberam uma autoridade, negligenciaram. Treinou, deu condição, deu ferramenta, não quis. Que é o método? Não aceitou o processo. Só que um dia você vai ser confrontado lá na frente por Deus, pelo teu processo, não pelo método. Ele vai falar, cadê os talentos que eu te dei? Cadê os talentos que eu te dei? Cadê os talentos que eu te dei? Cadê? E você vai dar sua justificativa, ele fala, não aceito. Eu vou buscar em você o que eu coloquei em você. E é o processo que faz você enxergar o que Deus colocou. Feche teus olhos. Pai Celestial, eu oro para que nessa noite haja um despertar nas nossas vidas. Se estamos, Senhor, envenenados por métodos, estamos com uma motivação complicada, errada, que o Senhor traga luz nesses pontos cegos da nossa vida. Que o Senhor nos leve ao campo de uma reflexão verdadeira. Se o que nos motiva, Senhor, é apenas uma paixão, é apenas uma motivação, é apenas uma conquista terrena, nos perdoa. Gere em nós, Espírito Santo, um verdadeiro toque que nos leve ao processo de nos tornarmos filhos, e muito mais do que filhos, nos tornarmos herdeiros. E é nessa responsabilidade, Pai, que permaneceremos até o fim. Quando o Senhor nos leva ao processo, que entendemos quem somos e o lugar que nos é preparado pelo Senhor. Eu peço agora que a Tua graça envolva todos que aqui estão e todos que acompanham essa mensagem, para que possam entender que por trás de um método há uma mentira, há um engano, que quer abreviar um tratamento, que quer abreviar uma história, que é onde vai nos formar um coração mais parecido com o Teu. Eu peço agora, Senhor, que o surdo ouça isso, que o cego veja, que aquele que está com o coração duro seja quebrantado, e que a mente se converta na luz da Tua palavra. Eu quero pedir, Pai, aqui, eu peço aqui na verdade, para que o Teu Espírito Santo possa tocar cada um de nós, e que o nosso coração se converta, um coração rendido a Ti. Fecha os Teus olhos, Senhor, eu quero apresentar também todos que aqui estão, e que essa palavra trabalhou profundamente, e que lutaram com essa palavra durante a pregação, mas hoje, agora, neste lugar, que estão ouvindo, entenderam, e desejam viver o processo. E se esse é você, se coloca de pé no teu lugar. Se esse é você, se você estava preso no método, mas hoje você quer se abrir a um processo, se coloca de pé no teu lugar, todos de olhos fechados, nós vamos orar nesse momento. Não tenho vergonha de me expor, porque eu estou diante da palavra, diante do altar de Deus, reunidos em o nome do Senhor Jesus, onde Ele está. Existem pessoas que estão no método, e o Senhor vai mostrar, porque Ele ama. Jesus, quando foi confrontar o jovem rico, olhou e disse a palavra que Ele o amou. E vai ser através do confronto do amor que você vai enxergar métodos que você estava desenvolvendo que vão te levar a lugar nenhum. E que nessa noite você aceite o processo de ser discípulo, de ser um filho, de ser uma ovelha do rebanho, de ser uma pessoa que Deus está treinando para capacitar a servir e ajudar vidas. Que nessa noite você esteja aberto e sensível à voz do Espírito Santo. Pai Celestial, eu oro e apresento cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, e aqueles que acompanham através da plataforma, através, Senhor, da palavra, que estão reconhecendo métodos, estão agora, Senhor, reconhecendo que precisam se abrir para esse processo, que querem abandonar um método. Se você quer abandonar esse método hoje, que estava só tomando o seu tempo, recurso, e enganando você, você entendeu isso hoje, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor,
Senhor,
eu reconheço que eu busquei métodos,
e me afastei
do processo verdadeiro.
Eu reconheço
que acreditei
e busquei
atalhos para chegar em lugares que na verdade
não estão no teu propósito.
Eu peço perdão por isso.
Eu quero abandonar
toda ferramenta,
todo instrumento.
Toda filosofia
de métodos
enganosos. Eu abro meu coração hoje
para a tua presença
e eu aceito
o processo
da transformação
da regeneração
da santificação
e da mudança
da libertação
de escravo
para um filho e uma filha.
Eu abro meu coração
para o processo
de forjar em mim
um guerreiro
segundo o teu coração
um homem ou uma mulher
destinados
para serem filhos
herdeiros
chamados
eleitos
fiéis. Eu abro a minha vida hoje
diante do teu altar
eu recebo a tua palavra
tudo aquilo
que eram máscaras
capas de engano
estruturas erradas
erradas
eu abandono na minha vida
eu retiro da minha vida
eu lanço fora hoje
eu lanço fora hoje
eu cancelo da minha vida
toda estrutura
que me afastava de processos
ser filho e herdeiro
que é o meu destino
em nome de Jesus
se coloquem de pé todos, por favor. Nós vamos adorar aqui. E você pode fazer uma aliança com o Senhor. Me fortalece nesse processo. Clarifica esse processo no meu coração. Fala o meu coração, me ensina sobre o processo. E Ele vai te mostrar nessa caminhada. Ele vai te visitar. No dia que eu recebi uma grande notícia que mudaria a minha vida e que me faria chorar muito num consultório, atrás da médica que dava a notícia, na rua Padre Chagas, vem um pássaro na janela daquela mulher e começa a cantar para a gente enquanto ela dava uma notícia. E aquele momento, uma atmosfera mudou naquele lugar, que era uma notícia muito difícil para nós. E ela olhou para trás e disse assim: uau, isso nunca aconteceu. Eu falei: é, doutora, Deus já está falando comigo. Como Ele cuida do pássaro, Deus cuida de mim. E Deus cuida de vocês. Feche os teus olhos. Espírito Santo, o Senhor é que nos ensina mais o processo. O Senhor é que faz o processo valer a pena dentro de nós. Em todas as lutas, em todas as vivências, boas e ruins, mas quando estamos na direção da Tua chamada, as coisas fazem sentido. Talvez não agora, mas ali na frente. Eu peço agora, Senhor, fortalece todo esse povo e aqueles que nos acompanham no processo dessa caminhada, dessa peregrinação tão breve, chamada vida terrena. E que possamos continuar nesse processo, olhando para a eternidade, ao nosso destino, às nossas moradas que estão preparadas, o lugar da eternidade ao teu lado. Eu peço agora, Senhor, santifique e abençoa, renova a esperança, renova a fé, renova, Senhor, as forças, para que nesse processo os frutos glorifiquem o teu nome. E assim eu quero abençoar, sejam renovados, sejam ativados, uma graça poderosa que aperfeiçoa na fraqueza, que levanta o caído e que direciona no prumo do teu coração. Quebra as cadeias, anula as prisões, tira as mentiras, renova as vestes, coloca a tua armadura sobre nós. E que nessa noite nós vamos ser aprovados naquilo que é o processo que o Senhor nos chamou, em o nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor que é bom.
Que tudo seja como perda, se comparado ao que tu tens pra mim, que o meu eu desapareça, que tu cresça, e que o meu corpo seja para te servir, até que tudo seja como perda, se comparado ao que tu tens pra mim, e que o meu eu desapareça, e que tu cresça, e que o meu corpo seja para te servir. Eu prossigo para o
Repita assim comigo, nessa noite,
esta noite
eu assumo
a responsabilidade
com o meu processo,
a vontade do Senhor
se torne o meu querer,
que se cumpra em mim
a tua vontade, perdoa os meus pecados
e ajuda-me
a cada dia
viver
as tuas promessas
os teus processos
inibe agora
e cala
toda voz de serpente
na minha vida
todo conselho maligno
todo convencimento da minha carne
seja cancelado agora
pela tua presença
Espírito Santo
eu coloco a minha vida
nas tuas mãos
a partir de hoje
para viver
os teus propósitos
em nome de Jesus
Amém.
Aplauda o Senhor porque Ele é bom. Talvez você está aqui pela primeira vez e antes de terminarmos, talvez afastado de Deus, nos acompanhando também. E a maior aliança que nós podemos fazer é a nossa aliança a respeito do que Jesus fez por nós. Quando nós aceitamos e cremos o que ocorreu na cruz do Calvário. E o que ocorre depois da cruz do Calvário. Então se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida ao Senhor e sente esse vazio, que precisa ser preenchido por esse amor que não está nesse contexto de relações aqui da terra, mas é um amor que vem do próprio Senhor. Se você está vindo pela primeira vez hoje, quer fazer a sua aliança com Deus, ou se você está afastado e deseja reconciliar com o Senhor, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus,
nessa noite
eu ouvi a tua palavra
e eu creio
que tu és o Filho de Deus
que veio a este mundo
e na cruz do Calvário
pagou o preço
pelo perdão dos meus pecados pela nova vida que eu posso viver
e a eternidade
que eu posso acessar
eu reconheço
a partir de hoje
Jesus Cristo de Nazaré
é o meu único Senhor
é o meu único Salvador
perdoa os meus pecados
escreve meu nome
no livro da vida eterna
eu abro meu coração
para que a tua presença
permaneça
todos os dias
na minha vida
em nome de Jesus
Amém.
Você que fez essa oração, levanta bem alto o teu braço. Se você fez essa oração, entregou a sua vida hoje, estava visitando ou você estava afastado, fica com a tua mão levantada. Pai Celestial, eu quero apresentar cada um dos meus irmãos aqui e minhas irmãs que tomaram essa decisão, todos que estão aqui, todos que acompanham através das plataformas, que sejam tocados agora pela tua intervenção, que estes nomes sejam escritos no livro da vida eterna, que o perdão que há em ti, Senhor Jesus, venha sobre eles, que o sangue precioso caia sobre eles agora e seja anulada toda obra do mal, toda enfermidade, tudo aquilo que era uma alteração maligna, seja cancelado agora, sejam soltos das cadeias, das prisões, de todo o processo do inferno, seja cancelado agora, e que eles e as suas casas possam te servir e serem salvos, e que a partir de hoje comece as experiências poderosas do teu poder, da tua presença, das tuas promessas, e que eles vivam o processo de filhos de uma forma poderosa e abundante. E como igreja, nós os abençoamos e nós declaramos, Pai, a tua palavra é a cobertura e a autoridade da tua palavra, da autoridade da igreja de Jesus sobre suas vidas. Amém e amém. Aplauda o Senhor que é bom. Você que tomou essa decisão aqui, ó, nós temos aqui, ó, os boas-vindas que vão receber com todo carinho. Dá o seu nome, seu telefone, para a gente poder entrar em contato. Amém. Amanhã, sábado, nós teremos Bola Rani às 8h30 lá no gasômetro, na Rota das Cuias. Temos de tarde aqui os teens, à noite o Flame. E Santa Ceia, domingão, 10 da manhã às 18 horas, a gente espera vocês, amém? Dá o seu nome, seu contato, para a gente poder te ajudar nessa caminhada, avançarmos juntos como uma família, amém? Levanta bem alto o teu braço. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior está em mim do que aquele que no mundo está. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém e amém. Deus te abençoe e te guarde, vai na paz do Senhor.